Série Samba se Aprende na Escola, Canções da Praça 11. Episódio 9, Bom Dia, Avenida.
Parem seus tamborins. A praça 11 acabou, mas nós temos onde brincar. Por isso não vamos chorar.
Olá, essa é a série Samba se Aprende na Escola, Canções da Praça 11. Aqui falamos de música popular brasileira para aprender com quem canta as nossas histórias. Este é o nono episódio e nele vamos ouvir, analisar e cantar o samba Bom Dia Avenida, de Erivelto Martins com Grande Otelo, lançado para o Carnaval de 1944, com o Trio de Ouro e o Regional de Benedito Lacerda.
Rompendo prédios e ruas, os nossos patrimônios de saudade. É o progresso é natural. Lá vem a nova avenida, viver a sua rival. Bom dia, avenida central. Bom dia, avenida central.
No Carnaval de 1944, 2 anos depois do sucesso Praça 11, Erivelto Martins e Grande Otelo voltaram ao tema com Bom Dia Avenida. Este tipo de música também é chamado samba de carnaval, de terreiro ou de quadra, porque, antes de gravar, os compositores apresentavam na quadra da escola de samba. Se as pastoras cantassem, era sinal de aprovação e de que tinha chance de fazer sucesso. Clássicos da música popular, como A Fonte Secou, de Monsueto, Raul Moreno e Marcelo, do Carnaval de 1954, surgiram assim. Ouve só.
Eu não sou água pra me tratares assim, só na hora da sede é que procuras por mim. A fonte secou, quero dizer que entre nós tudo acabou.
O próprio Erivelto Martins emplacou muitos sambas de terreiro, como Laurindo, outro clássico que fala da Praça 11.
Laurindo sobe o morro gritando.
Já acabou.
No carnaval de 1944, a Praça 11 já tinha sido demolida para a atual Avenida Presidente Vargas passar. Tudo em nome do progresso, como diz a primeira estrofe do samba Bom Dia Avenida.
Vem a nova avenida, remodelando a cidade, rompendo prédios e ruas, os nossos patrimônios de saudade. É o progresso, e o progresso é natural. Lá vem a nova avenida, viver a sua rival. Bom dia, Avenida Central. Bom dia, Avenida Central.
Será que a história do urbanismo carioca e, por extensão, urbanismo brasileiro, sempre foi essa disputa entre o progresso e os patrimônios da saudade? Quem responde é o arquiteto Carlos Fernando Andrade, urbanista com doutorado pela UFRJ e especialista em Rio de Janeiro, cidade onde nasceu. Carlos Fernando, como os urbanistas e os governos viam essa questão de patrimônio versus progresso?
Progresso é o automóvel. Nesse momento, em 1937, se instala o Estado Novo e é um período em que os rodoviaristas, vamos chamar assim, quer dizer, o pessoal que pensava, principalmente engenheiros, que pensavam a cidade a partir dessa grande novidade do século XX, que era o automóvel, começa a pensar, então, os projetos dando uma tônica muito mais forte para as rodovias, para as grandes vias. E é óbvio que essa ideia do grande eixo, que foi a Presidente Vargas, é um projeto rodoviarista. O Estado Novo, embora ele tenha esse viés rodoviarista, ele é algo bem mais complexo.
Como a questão é vista hoje, no século XXI?
Bom, hoje eu acho que avançamos muito nessa conceituação, Quer dizer, já não se vê como polêmica ou como dicotomia ou como antagonismo a questão do progresso e da preservação do patrimônio. Se você quiser avançar na pergunta, até progresso e preservação do meio ambiente, progresso e preservação das culturas originárias. Quer dizer, cada vez mais as cidades têm menos substância teórica, menos técnica e mais, digamos, visões circunstanciais, mercadológicas. Existe toda uma ideia de, também que o mercado resolve tudo, porque não vai resolver a cidade também.
O problema, no caso da Praça 11, era o que fazer com os moradores do bairro que, como vimos no episódio 2, ocupavam antigos palacetes que viraram cortiços. Isso não acontecia só no Rio de Janeiro e não acabou com o fim do Estado Novo. Veja como, em 1961, o compositor paulista Adoniran Barbosa falava sobre a questão no samba Saudosa Maloca, que os Demônios da Garoa cantaram.
Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar. É que aonde agora está, esse abençoado.
Carlos Fernando, como os urbanistas brasileiros do início do século XX encaravam a situação das pessoas que tinham que sair de onde moravam para remodelar e modernizar as cidades?
Do que se sabe é que em a abertura tanto da Rio Branco, anterior à Presidente Vargas, foi simplesmente, sai daí porque desapropriei o terreno, e desapropriei do proprietário, não do morador. Mas, de 1960 em diante, você começa a ter um outro tipo de remoção, que são as remoções de favela, né? Que também não era uma novidade. As primeiras foram feitas também no governo do Getúlio Vargas, né? Se não me falha a memória, a primeira terá sido a chamava Favela da Memória, ficava lá no Leblon, e vai dar origem à ideia dos parques proletários, né? Uma coisa que era quase que meio que um campo de concentração, mas uma coisa meio... Tinha hora para abrir, hora para fechar, mas, como toda ação, também tem uma reação.
Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar. Ainda mais com quatro filhos, onde é que eu vou parar?
Sei que o senhor tem razão pra querer
a casa pra morar.
Esperar,
mas já dizem por aí que a vida vai melhorar.
De 60 para cá, você começa a ter essa discussão, que não tá resolvida até hoje, né? Como é que você vê a remoção? Remoção por obra pública sempre haverá, né? Se eu vou abrir uma rua, se eu vou abrir uma, fazer uma represa hidrelétrica, né? Qualquer coisa dessa natureza. É uma questão que está em discussão. Não é pronta, não tem uma resposta única, né? Mas certamente ela é mais respeitosa, ela é mais pensada, ela é vista como algo a ser mitigado.
Em 1944, Bom Dia Avenida não lamentava mais a demolição da Praça 11. Pelo contrário, saudava a nova avenida.
Lá vem a nova avenida, viver a sua rival.
Avenida Central era o nome da atual Avenida Rio Branco, que fica no centro do Rio de Janeiro. Imitava um bulevar parisiense, destinado à boa sociedade carioca, branca e burguesa. O carnaval dos imigrantes pobres, majoritariamente negros, não tinha lugar lá. Por isso, o sujeito poético desta canção pede licença respeitosamente para passar as escolas de samba e blocos caricatos na Avenida Central.
A união das escolas de samba, respeitosamente, faz o seu apelo desde 200 de tempo. Já querer e quer saber de quem viu a praça
acabar.
Mas lembre-se, durante o Estado Novo, o governo combatia qualquer oposição com censura e prisão. Nós vimos isso lá no episódio 6. Se a situação da classe média era difícil, para negros e pobres era pior ainda. Sua música, o samba, havia se tornado símbolo nacional, mas a repressão a eles era amparada pela ciência, que recomendava ações curativas por parte da medicina e ações corretivas por parte da polícia. Até no samba havia discriminação, como bem lembrou Caetano Veloso ao analisar Feitiço da Vila, de Noel Rosa.
Que é uma canção de afirmação da classe média letrada contra os sambas do morro e próximos do candomblé. Basicamente é uma canção racista. A vila tem um feitiço sem farofa. Eu pulei algum pedaço? Não, porque tudo é cheio de coisa. Veja bem, um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém. Quer dizer, não tem nada a ver com esses feitiços de preto que bota macumba na candomblé. Não, não. Aqui é um negócio, né? Que nos faz bem, o outro faz mal, né? Tendo nome de princesa. Princesa Isabel. Entendeu? Princesa Isabel transformou o samba num feitiço decente que que prende a gente. E o Noel Rosa não só fez isso, e, como é que se diz, pioneiramente, como arrogantemente disse essas coisas nesta grande canção, o que não faz dela uma canção menor do que é.
Além de enfrentar esse tipo de preconceito, os sambistas da Praça 11 tinham perdido seu lugar. Em 1942, casas, escolas, igrejas, lojas, tudo que havia no bairro foi para o chão. E como isso aconteceu, Carlos Fernando?
O Estado Novo, ele é um período complexo, né? Ele cria o IFAM, cria o Instituto do Tombamento e, por outro lado, cria o Destombamento também. A presidente Vargas, ela vai acabar com a Praça 11 e vai acabar com a opção de outras coisas, né? Havia uma igreja que era a única igreja de planta barroca que a gente tem, que era São Pedro dos Clérigos, enfim, e ela foi destombada para poder ser demolida.
Por tudo isso, a linguagem de Bom Dia Avenida não é informal, como ocorre nos outros sambas. Parece mais um texto jornalístico. Na primeira estrofe, conta-se o que está ocorrendo. O surgimento de uma nova avenida. Os verbos estão no presente do indicativo e no gerúndio.
Já vem a nova avenida, remodelando a cidade. Vão vendo prédios e ruas, os nossos patrimônios de saudade. É o progresso, e o progresso é natural.
Na segunda estrofe, o sujeito poético fala na terceira pessoa do discurso, porque não representa a si mesmo, mas a uma instituição.
A união das escolas de samba,
respeitosamente,
faz o seu apelo desde 200 de tempo. Já querer e quer saber se te viu a tração.
Acabou.
Sem direito à avenida,
em primeiro lugar.
As escolas de samba demoraram alguns anos para desfilar na Avenida Central, só quando já se chamava Avenida Rio Branco. Hoje tem o lugar delas, o Sambódromo, que fica na região onde foi a Praça 11. É o palco do maior show da terra, como diz o samba É Hoje, da União da Ilha do Governador, em 1982.
A minha alegria já desceu o mar e a coroa da passarela fez um desembarque fascinante no maior sul da terra.
Foi mais uma intervenção no carnaval, no sentido de você estandartizar o desfile, né? Ele é mal usado 90% do tempo, né? Enfim, então eu acho que havia aquela, porque monta e desmonta a arquibancada, sim, mas exatamente, o carnaval é um evento, então é eventual, então você montar e desmontar é da vida.
E os blocos caricatos lá da Praça 11, como ficaram? Já mostramos como eram lá no episódio 2.
Olha o bloco de sujo, que não tem fantasia, mas que traz alegria para o povo sambar. Olha o bloco de sujo, vai batendo na lata, alegria barata, carnaval é pular.
Como esses blocos são hoje? Carlos Fernando nos responde. Além de urbanista, com projetos realizados no Brasil inteiro, ele também bota o seu bloco na rua, há mais de 30 anos, o Bloco de Segunda, no Rio de Janeiro.
O Bloco de Sujo, propriamente, que é um bloco mais de subúrbio, que eu acho que esse nunca desapareceu, aquela coisa meio familiar, meio da rua, meio do plac, 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 bate a lata, né? Isso não é do que estamos falando. O que estamos falando é de uma coisa mais organizada, muito mais ligada à classe média urbana, né? Da Zona Sul, do centro de Santa Teresa e tal, e que eu acho que vem junto com esse renascimento da Lapa também, com a questão do samba de raiz, etc. É muito engraçado quando eu vejo agora dizer assim, o tradicional bloco de segunda, meu Deus do céu, tradicional sou eu não tenho tradição nenhuma, né? Estou aqui, oba!
Depois dessa aula de patrimônio, samba e carnaval, vamos ouvir Bom Dia, Avenida, na versão instrumental que Paulão Sete Cordas criou para você aprender a cantar. Ouça algumas vezes e, depois, cante lendo a letra até decorar. Você pode cantar solo ou em grupo. A letra está no site www.tores.com.br. Tores com I, viu? www.tores.com.br. Lá você encontra também o texto deste episódio e a dissertação Quando Vem da Alma de Nossa Gente, Sambas da Praça 11, que foi a origem dessa série. Bora cantar? Este foi o nono episódio da série Samba se Aprende na Escola, Canções da Praça 11, onde ouvimos, analisamos e você cantou o samba Bom Dia, Avenida. Muito obrigada e até o próximo episódio, em que vamos aprender mais uma canção.
Parem seus tamborins, a Praça 11 acabou, mas nós temos onde brincar, por isso não vamos chorar.
Essa série foi concebida por mim, Beatriz Coelho Silva, a Totó. A produção executiva é de Lucas Gabriel, MH, Insight Comunicação. Samba se Aprende na Escola, Canções da Praça 11, é um material didático distribuído gratuitamente e não tem fins lucrativos. A direção musical e a versão instrumental das músicas é de Paulão Sete Cordas. Participaram das gravações Alessandro Cardoso e Márcio Huck no cavaquinho, Dudu Oliveira na flauta, Márcio Vanderlei no banjo, Ramon Araújo no violão, Netinho Albuquerque, Rodrigo Reis, Rodrigo Jesus e Valtiz Zacaria nas percussões e Paulão no violão de sete cordas. Técnicos de gravação, Jadir Florentino, Ricardo Cidade e Ricardo Calafate. Assessoria pedagógica, Juliana Stanzani. Assessoria, KB Comunicação. O apoio cultural é da Maritaca Moda Artesanal. O apoio moral é de Dinalda Machado, João Vitor Machado, Célia Leal e Teca Pimentel. No site www.tores.com.br você encontra o texto de todos os episódios e também a dissertação Quando Vem da Alma de Nossa Gente, Sambas da Praça 11, que foi a origem desta série. Vai lá e conta o que você achou. www.tores.com.br. E muito obrigada!